Pessoal, tudo bem? Aqui é o Salmazo, esse aqui é o Vendas com Parceiros e hoje eu tenho o prazer, eu tenho a oportunidade de falar com uma das pessoas que eu mais admiro no mercado, na indústria de tecnologia, Roberto Prado.
Prado. Ah, eu já tô aqui, já fiquei vermelho aqui do outro lado, aqui, fiquei roxo. Não, obrigado pelo convite, Salmado. Prazer estar com você aí. A gente tem uma história boa aí, tipo, trabalhado junto. Um prazer falar com você, saber que você está fazendo esse trabalho, que é um trabalho muito legal, assim. Eu vejo, eu estava conversando aqui com você um pouco antes, né? Que você falou assim, não, eu tenho convidado várias pessoas, trazendo várias perspectivas. Eu acho que é um trabalho muito valioso, né? Trazer conteúdo de qualidade. Então, parabéns pela iniciativa aí. Muito bom estar aqui.
Imagina, é um prazer estar aqui. Eu acho que... É, o que está me motivando, quem me incentivou a fazer um podcast foi o Gui, né? Que a gente tem um amigo em comum,
Gui,
de Carvalhal. Uhum. É, cara, para mim está sendo ótimo, porque eu tenho conversado com pessoas dos mais diferentes perfis, né? De revendas, de fabricantes, consultorias, distribuição. É, e aí a gente traz, como você falou, as diferentes perspectivas, uhum. Relembra boas histórias. E projeto futuro, né? Então, a gente, para mim, está sendo um prazerzaço fazer isso.
Que bom.
E aí, Prado, vamos imaginar que eu estou começando no mercado de tecnologia hoje e eu não conheço você. Vamos imaginar que talvez eu tenha alguém que não te conheça.
Não,
me fala um pouquinho
gente.
De você aí.
Não, tem muita gente, é um prazer. Bom, eu sou o Roberto Prado, eu atualmente sou vice-presidente de arquitetura empresarial da Salesforce para a América Latina. Antes da Salesforce, trabalhei quase 20 anos na Microsoft, também trabalhei na Lotus, na IBM, para quem lembra do Lotus Notes, trabalhei na Lotus, trabalhei na IBM, trabalhei na KPMG, que é uma consultoria, trabalhei muitos anos no Banco do Brasil, fui da área de tecnologia do Banco do Brasil, mais de 10 anos, na área de suporte técnico, trabalhei com mainframes, e eu gosto de brincar, eu falo que eu sou um programador, né? Aí o pessoal, programador Flair, programava em COBOL e tal, aí a galera dá risada, mas é verdade, eu ainda me considero um programador, ainda que eu não programe, mas eu acho que esse skill, né, que a gente tem, o pessoal técnico tem de ter um pensamento lógico, né, de procurar solução, a gente vê problema, a gente entra, né, a gente gosta de problema, a gente... Então, eu acho que eu sou essa pessoa meio múltipla aí, Salmado. Pai de 3, 2 meninas, 1 menino, marido da Juliana, que sou casado há 30 anos com a professora Juliana, moro em Sorocaba, vim para o interior ainda em 2008, aqui para a gente ter mais espaço para as crianças, viajava bastante e na pandemia, assim como muita gente, passei a ficar muito mais aqui em casa, né? Então... Muito feliz de estar seguindo aí com o trabalho em tecnologia, né? Você falou, muita gente te conhece e tal. Eu falei muito, eu fiz muitos eventos, participei de muitos eventos, então isso expõe muito a gente, né? Semana passada mesmo participei de um outro aqui da Salesforce Live. É muito gostoso voltar a fazer eventos agora, ver as pessoas, eu amo. Amo participar de oportunidades onde você pode compartilhar conhecimento, aprender, né? Você estava falando do podcast, eu acho que no final a gente mais aprende, né? Quando a gente organiza, assim, porque você prepara e quando você recebe os convidados, assim, você aprende muita coisa legal. Então, um pouco essa é a minha história, Salmazo.
Eu comentei com uma pessoa agora há pouco, que ela comentou do podcast, falei, estou mais aprendendo do que compartilhando, que na verdade para mim está sendo ótimo. E uma coisa que você falou, que na prática a gente, não é uma frase minha, a gente é pago para resolver problemas e encantar clientes, né? Então, é isso. E aí, voltando ao lance de encantar clientes, a gente tem várias histórias aqui, vou querer tentar relembrar de algumas delas. E você falou um pouquinho da sua carreira, você já fez de tudo, né? Começou com programação, marketing, pré-vendas, vendas, satisfação de cliente. Enfim, tá num novo desafio agora. Eu lembro de uma história que, cara, ficou marcado que quando você assumiu uma posição de Customer and Partner Experience, você tinha acabado de fazer de como modelo da Disney, E você sempre comentava assim, não, a gente não deve, como companhia, a gente e também o nosso ecossistema, mostrar o backstage para o cliente, né? O problema a gente resolve dentro de casa. E aí você comentava, você nunca vai ver um Mickey, dois Mickeys na Disney, ou um Mickey sentado, fumando com a cabeça assim, descansando, né? Aí eu me lembro que a gente estava num evento em Las Vegas, e a gente viu lá aquele pessoal que fica fantasiado, e tinha um Mickey sentado fumando. A gente pediu para tirar uma foto com o cara e foi colocar a fantasia. Falou: não, cara, eu quero não, sem a fantasia.
É sem cabeça.
Porque eu quero mostrar pro Prado. Você lembra disso ou não?
Lembro. Não, esse foi um treinamento marcante, né? Foi um treinamento sobre a experiência da Disney, né? Como ela consegue, né, ser tão boa no que ela faz, no efeito uau. E uma das lições aprendidas era sobre isso, não expor o backstage, né? Então, o que a Disney faz? Quando você entra no parque, você sai do mundo real para o imaginário. Então, como você entrou no imaginário, qualquer situação que quebre esse efeito imaginário compromete a experiência, né, do cliente. Então, por exemplo, você não vai ver dois Mickey no parque porque só tem um. Então, quando eles têm que trocar, ele sai para o backstage, troca, vem um novo e segue o jogo. Então, é um pouco essa experiência de você realmente não expor aquilo que você deve resolver internamente, como time, né? Então, todo mundo tem fraqueza, a gente claro. Compartilha as fraquezas, mas num ambiente profissional, num ambiente de empresa, o cliente espera a melhor experiência. Então, não pode, por exemplo, o cliente chama pedindo ajuda e você fala, ah, não é meu problema. Uhum. Né? A gente tem que tentar entender, absorver, putz, às vezes realmente não é um problema que aquela empresa que está prestando serviço é responsável, mas se ela não engajar, não tentar entender, a experiência do cliente é péssima, né? Então, um pouco sobre isso, né? Sobre realmente não expor o backstage, que é uma coisa que a gente deve resolver internamente.
E o que eu acho muito legal, e é o papel que a gente tem que desenvolver, enquanto nós estamos do lado da mesa como fabricantes, né? Para os nossos parceiros, é aportar esse conhecimento, né? Eu falei, como é que a gente capacita o nosso ecossistema para que eles também tenham essa mesma atitude, esse mesmo modelo, né? Então, acho que é uma parte super bacana do que acho que é um dever nosso com o ecossistema enquanto nós estamos aqui, né? Porque nós estamos nas posições, né? Eventualmente, a gente está em outra posição, em outro lugar. Posso estar numa revenda, posso estar numa consultoria, mas é importante que a gente puder ter essa troca aqui.
Eu acredito muito, eu tenho feito um esforço aqui com o time, sempre que a gente pode, a gente fala com os parceiros para compartilhar algumas lições, alguns conhecimentos. E uma das coisas que eu vejo que o pessoal gosta muito é soft skills, né? Uhum. Porque, em geral, a gente oferece muito para o time técnico, principalmente, o hard skill, né? Que é, bom, o cara tem que aprender aquela tecnologia, tem que saber fazer o deployment, etc. Que é claro, é importantíssimo, é o trabalho. Mas também é legal a gente olhar um pouco na perspectiva dos soft skills, né? Então, uma das coisas que, nessa mesma época que você comentou da Disney e tal, que a gente aprendeu e levou para os parceiros, era como é que você faz um bom setup de expectativa com o cliente, né? Estabelece as chamadas condition of satisfaction, né? Condições de satisfação. Isso é tão poderoso, que eu uso todo dia, assim, eu tento usar, sabe? Eu vou conversar, eu falo, poxa, mas qual que é a sua expectativa? O que você está esperando, né? Eu, às vezes, eu acho até bom, assim, você mostrar, falar, é isso aqui, né? Dar um exemplo, é isso aqui que você está esperando receber. Porque a gente, às vezes, não entrega nada físico, né? A gente entrega, às vezes, um desenho, uma arquitetura, aí o cara tem que olhar a arquitetura, entender que aquilo vai, né? Como é que aquilo vai funcionar e tudo mais. Então, quanto melhor a gente puder também ajudar o time a desenvolver o soft skill, acho muito poderoso também. Muito poderoso.
Ainda mais agora que a gente tem aqui... Bom, a gente vive numa indústria em transformação, né? A gente... A nossa indústria é uma indústria em transformação constante. Você tem um trabalho... A gente tem um trabalho muito forte de apresentar para os nossos clientes soluções que enderecem as necessidades dele atuais e futuras, negócio, né? Voltada para o negócio, cada vez mais falando com a pessoa de negócio, e como é que essa solução endereça essa necessidade, né? Então, isso também tem que permear o nosso ecossistema todo, né? Não adianta só o meu vendedor, o seu vendedor, mas sim, o ecossistema que vai estar interagindo com o cliente tem que estar também a par disso, né? Acho que é um pouco do trabalho que você faz hoje.
É, o nosso trabalho, o meu trabalho, o trabalho do time é um trabalho de pré-venda, né? Então a gente sim trabalha com os parceiros. E aí algumas lições aprendidas, né? A primeira é, a gente genuinamente tem que entender o cliente. Genuinamente significa ter uma escuta ativa, né? Quando a gente vai falar, ah, vou fazer o discovery, né? Que é uma expressão que a gente usa para fazer a descoberta, né? No cliente. Ah, vou lá fazer o cliente. Aí a gente vai no cliente e fala assim, ah, quais são suas dores? Putz, isso já é algo, né, passado, assim, a gente precisa ser um pouco mais proativo, a gente tem que estudar sobre o cliente, tem que ler tudo que é possível, se ele já é um cliente nosso, saber o que ele já usa, para quando a gente tiver a oportunidade de conversar com o cliente, com as pessoas do cliente que vão dizer para a gente quais são as suas prioridades, quais são as KPIs que ele precisa impactar, a gente possa mapear isso que ele está nos contando com o nosso, né, capability map aqui, com o nosso mapa de capacidades tecnológicas. E eu acho que aí realmente existe uma grande oportunidade, Samuel, que é essa linguagem que muitas vezes a gente usa, né, tecnicamente falando, que os nossos decisores de negócio muitas vezes não entendem. Então a gente precisa, nós temos uma obrigação de facilitar essa linguagem. E uma coisa que eu tenho aprendido é, ah, como é que você faz isso? Usando uma linguagem que a gente chama de business capabilities, capacidades de negócio. Tem um amigo nosso também, provavelmente você vai lembrar dele, o André Ruiz, que estava no Canadá, lembra dele?
Claro.
Nós fizemos um roadshow uma vez juntos e a gente falava o seguinte na apresentação, que veio de uma apresentação que ele construiu, que falava o seguinte, TI só agrega valor ao negócio quando agrega uma nova capacidade ao negócio. Eu me lembro disso há muitos anos. E essa segue, para mim, sendo uma linguagem atual. Assim, você poder falar com um negócio dizendo o seguinte, não é que eu estou te trazendo um novo produto, uma nova tecnologia, estou trazendo uma nova capacidade. Por exemplo, ah, você não tem o lead management. Como é que você faz lead management? Ah, eu faço aqui dessa maneira. Ah, ok, então você não tem. Então olha aqui, ó, vou te dar uma nova capacidade tecnológica. E uma nova capacidade que tem boas práticas.
Uhum.
Né? Eu acho que esse tem sido um aprendizado. Assim, realmente, o nosso time de tecnologia, dos parceiros, se aproximar um pouco mais do negócio, com a escuta mais ativa. Né? Escuta ativa significa o seguinte, ah, o cliente está falando muito. Não, não. Tomar nota de tudo, depois fazer o resumo, quando terminar a sessão, falar, ó, deixa eu ver se eu entendi. Ó, se eu entendi bem, vocês falaram isso. E construir com o cliente, né? Eu acho que uma das coisas que funciona muito bem é quando você pode construir com o cliente.
É validar o entendimento, né?
E deixar o cliente construir com a gente é, para mim, assim, uma das receitas vencedoras, né? Quando a gente acha que a gente sabe, né? Muito arrogante, a gente vai no cliente e fala, não, porque nós sabemos, não, porque é transformação digital, não, porque é sua indústria. O cara olha pra gente e fala, você tá de brincadeira, meu irmão? Tenho 30 anos aqui fazendo esse negócio, você vai mesmo me ensinar a fazer pão?
É.
Eu sou o maior fabricante de pão do mundo. Você vai me ensinar a fazer pão?
Então, eu lembro,
tem que ter essa humildade.
Eu sou do interior também, né? Eu trabalhei muito tempo no interior do Paraná e eu me lembro que o pessoal brincava, o pessoal da região. Cara, são cooperativas gigantescas, né? Que tem faturamentos de bilhões. Eles falavam assim, ó, vem o pessoal de São Paulo pra cá de multinacional e quer me ensinar a fazer meu negócio, cara.
Fazer meu negócio.
Eu falo, meu...
Esquece. Não é por aí, assim, a gente tem que ter humildade pra entender o seguinte, o cliente entende do negócio dele. Ele entende muito. E as consultorias que ele já contratou, já contaram pra ele um monte de coisa sobre transformação digital, sobre tudo. Então a gente tem que ter humildade de chegar lá, não para ensinar o cliente sobre o negócio dele, mas para entender qual que é o momento e trazer uma linguagem de capacidade de negócio e aí fazer match com a tecnologia. A gente conhece tecnologia, né? É o nosso trabalho. A gente estuda para isso, o time estuda para isso. Se o cliente trouxer um desafio, que ele precisa, por exemplo, resolver um problema no atendimento, ou resolver um problema no comércio eletrônico, ou resolver um problema no relacionamento com os clientes, nossa missão é traduzir isso depois em tecnologia, sem falar de produtos, sem falar tanto de uma linguagem técnica. Acho que esse tem sido um aprendizado, sabe, Salman? E o último, assim, que acho que é também para fechar aqui o ponto é, a gente tem que ser capaz de fazer um business case. Se a gente não for capaz, na nossa operação, vamos pensar, né, a gente está aqui num processo de pré-venda, de venda, de uma solução. Se a gente não for capaz de fazer um business case, a gente provavelmente está gastando energia no lugar errado.
Acho que é uma pergunta que a gente sempre tem que fazer, nosso time de liderança, né, que está aí no field, está no front, e os nossos parceiros a mesma coisa, né? E muitas vezes a gente não perde um deal, porque às vezes para o concorrente. Às vezes o deal não acontece porque o cliente não percebeu o valor para montar o business case. Ele assim, cara, o que vai mudar na vida dele se ele não comprar aquele serviço? Ele vai continuar vendendo? Ele vai continuar operando? Ele vai continuar... vai ter alguma redução ou vai ter alguma melhoria significativa, perceptível? Se a gente não conseguir identificar...
Não tem negócio. Principalmente na fase que a gente está. Geral, assim, não estou falando de nenhuma indústria em especial. Se a gente não conseguir mostrar em qual KPI esse investimento vai mexer, seja para incrementar, seja para reduzir, dependendo de qual é muito difícil a gente avançar com o projeto.
E uma coisa que eu comentei esse dia atrás, até fiz um post sobre isso, o nosso mercado mudou tanto, e de novo, é uma indústria em transformação, e a gente sempre teve uma facilidade para falar com o CIO, com o CTO, com time de TI, de infra, né, cara? Agora, quem está tomando a decisão de negócio de tecnologia é o CMO, é o CXO, é o CFO, é a pessoa de supply chain, né? Não é mais o cara de TI. Esse cara, sim, precisa saber qual que é o valor que ele está agregando para o negócio dele. Então, traz para a nossa indústria, time de vendas, time de pré-vendas, time de arquitetura, o que você falou, um soft skill diferente para que ele consiga falar com esse cara sobre negócio. Exatamente. Eu vejo muitas empresas que trabalham em vendas de tecnologia contratando pessoas do mercado. Então, por exemplo, eu trabalho com uma solução de supply chain. Eu vou trazer pessoa que trabalha no armazém. Eu vou trazer pessoa, né, eu trabalho com marketing, solução de marketing. Eu vou trazer pessoa de agência para que realmente consiga trazer esse pitch,
essa linguagem,
com essa linguagem para o mercado.
Não, a linguagem de indústria, São Mário, e a orientação por indústria das empresas é cada vez mais forte, né? Soluções de indústria. Então, por exemplo, não adianta você ir numa manufatura falar de banco. Né? Ah, mas eu levei um exemplo. Não, tudo bem, um exemplo. O cara pode entender o exemplo. Mas é muito mais poderoso quando você vai em manufatura falando manufatura, usando a linguagem. Se a pessoa, por exemplo, é como você falou, um cara que trabalhou naquele setor, vem. Às vezes ele não é o cara da tecnologia, mas ele é o cara que consegue entender o processo, que sabe onde está realmente os desafios. É muito poderoso. Eu estou vendo essa transformação também, assim, de um movimento bastante forte para a indústria, com pessoas que conhecem a indústria.
Eu vejo as consultorias, acho que começaram antes, inclusive, dos fabricantes de tecnologia. Vejo que as grandes consultorias, a Big Four, por exemplo, eles contratam pessoas do mercado para falar com aquela indústria. Então, fica muito legal.
Já fazem isso, já.
Pradão, a gente tem muita história para contar aqui.
O tempo voa.
Eu não sei se você lembra, a gente teve tanta intimidade que a gente chegou a dividir o quarto uma vez em Curitiba. Não sei se você vai lembrar dessa história, que tinha hotel em Curitiba.
Você vai contar isso aqui
agora? Não vou contar, não. A gente vai cortar o podcast. Mas assim, eu tô falando isso daqui porque eu aprendi demais com você, não só hoje, mas aprendi ao longo do tempo. Eu queria te agradecer pela disponibilidade, pelo carinho e por estar aberto aí para contar essas histórias, o que você está fazendo, o que você vê para o mercado. Eu acho que serve para todo o ecossistema, né, de parceiros, consultorias, enfim, para a garotada que está chegando. Cara, sem palavras, muito obrigado.
Não, obrigado a você. E fica também uma sugestão. Essa semana eu estava lendo um artigo, está até lá no LinkedIn. Depois, se vocês quiserem seguir lá pelo LinkedIn, eu publiquei lá um artigo de um especialista em arquitetura. E ele falava que em momentos de recessão, né, de crise, é hora de otimização. Então, muitas empresas pensam que essa otimização, às vezes, significa cortar recursos de TI, né, ou de IT. Na verdade, é o contrário, assim, a gente pode ter uma otimização grande e os parceiros são grandes protagonistas nesse processo, mostrando ao cliente como a tecnologia vai ajudá-lo na otimização, automatizando processos, automatizando etapas do atendimento. Então, tem muita coisa boa para a gente fazer aí, muito trabalho, viu, pessoal? Tenho certeza aí que temos muito trabalho pela frente.
Legal. Pradão, brigadão, cara.
Obrigado você, querido. Um
Grande
abraço a
abraço.
todos.
Tchau, tchau.
Tchau.
E se você gostou desse episódio, dá um like, compartilhe com seus amigos. Além disso, não deixe de me enviar dicas e sugestões de conteúdos para os próximos convidados. Me aguardem.